ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, meu irmão. Fique à vontade. Obrigado, irmãos. Quem é da igreja do centro, a igreja pequenininha? Levanta a mão para mim. Ainda temos bastante gente da igreja do centro. Por que que eu fiz essa pergunta? Lá na igreja do centro, a igreja era pequena, e para a honra e glória do Senhor, nós precisávamos fazer, no finalzinho principalmente, 4 cultos. 2 de manhã, 1 já no final da tarde e 1 à noite. E acontecia que muitas vezes o culto enchia muito, muito. Então, os jovens da igreja, eles deixavam o seu lugar. Naquela oportunidade, sentavam na frente, na maioria das vezes, para que os visitantes e as pessoas idosas pudessem ter lugar para chegar, mesmo que chegassem mais tarde. Puxa, Thomas, mas por que você está contando isso? Trazer à memória coisas boas que darás em esperança. Casa cheia. Hoje a gente vive uma dinâmica um pouco diferente. A igreja é enorme. Cadeiras não faltam. Mas a gente, infelizmente, nós, enquanto igreja, precisamos cumprir algumas regras. Dentro dessas regras, a gente tem um número, uma lotação para a igreja. E o pastor Luiz acabou de falar que nós estamos já no limite. Por que então eu estou contando tudo isso? Gostaria muito de contar com a gentileza dos jovens, principalmente. Caso chegue visitante, caso chegue algum irmão mais velho e ele não encontre lugar aqui dentro, gostaria muito que você cedesse o seu lugar, que você ouvisse a ministração da parte de fora, sentadinho nas cadeiras lá do lado de fora, para que a visita ou o idoso ou a pessoa mais velha pudesse estar recebendo aqui. Não que vocês sejam melhores ou piores, mas que geralmente jovem consegue fazer umas coisas mais bacanas assim. Amém? E se isso acontecer é motivo de alegria, quer dizer que a casa está ficando cheia de novo. Né? Mesmo com a limitação, as pessoas estão perdendo medo e estão voltando à casa do Pai. Porque aqui é lugar de presença de Deus. Porque aqui é lugar de socorro. Porque aqui é o lugar bom para se estar. Amém? Foi por isso que você veio aqui? Porque aqui é um bom lugar para estar? Então eu queria, em nome de Jesus, fazer uma oração com você, sentado mesmo, e que você estendesse a sua mão para mim, e que a gente pedisse a Deus graça para essa palavra, para esse momento, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu me coloco enquanto canal, Pai, que o Senhor possa achar em mim o espaço necessário para se manifestar. Senhor, que no abrir da minha boca não saiam as minhas palavras, pois só Tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Pai, que o Senhor venha sobre esse lugar com o Teu derramar. E, Senhor, como já orei agora há pouco, o Senhor não precisa de ninguém. O Senhor não precisa de mim. E o Senhor não precisa de um momento específico. Faz, Senhor, aquilo que o Senhor tem para fazer. Em nome de Jesus. Dentro e fora desse lugar. Vocês que estão em casa, recebam da presença de Deus também, e que a unção que o Senhor liberar no arraial, você seja alcançado fora dele também, em nome de Jesus, amém? Amém. Queridos, eu queria dar um contexto para vocês antes. Eu já fiz isso uma vez, eu tenho às vezes um péssimo hábito de repetir algumas coisas, e uma das coisas que eu mais gosto de repetir é que eu sou muito bom de imaginação. Meu Deus, como eu sou bom de imaginação. Eu não sei se porque eu sou um menino velho que ainda gosta de desenho, mas a minha imaginação ela é muito criativa. E eu queria trazer uma imaginação do céu na terra para você. Às vezes, e somente às vezes, a gente entra no culto com muitas preocupações. As preocupações do dia a dia. E no momento da adoração, a gente não consegue abrir, rasgar o coração para Deus. Como a gente não consegue, às vezes, por N motivos, rasgar o coração para Deus, acontece da gente nem perceber que nós já estamos na presença de Deus. Acontece da gente nem sentir, se é que precisa sentir, durante o louvor, a presença de Deus. Acontece das vezes, infelizmente, a gente está tão frio e tão ausente da presença que a gente nem percebe que o culto está sendo uma bênção. Não por quem está ministrando louvor, não por quem está ministrando a palavra, mas pelo motivo da sua vinda aqui, que é o Senhor. E Ele está aqui. Você acredita na palavra do Senhor? Então constrói comigo uma imaginação celestial. A palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e os livra. Amém? Então você já ouviu dizer pela palavra do Senhor que pelo menos um anjo guarda você? Você já ouviu isso? Levanta a mão para mim, quem ouviu? Dá uma olhada ao redor da igreja aí, para os lados. Eu não vou nem chutar, dizer um número, porque hoje com esse negócio de aumenta e diminui a quantidade de gente, eu sou muito ruim para dar número. Mas vamos assim, imaginar, que nós estamos imaginando, que tenha 200 pessoas aqui hoje. Tudo bem? Quantos anjos será que já tem aqui dentro? Pela palavra do Senhor, pelo menos um para cada um, correto? Vamos fazer uma imaginação espiritual. Então você consegue acreditar na palavra do Senhor de que pelo menos 200 anjos estão dentro dessa igreja agora? Aleluia, oh glória. A palavra diz, onde houverem dois ou mais reunidos em nome dele, ele se faz presente. Você acredita nisso? Então não é por quem estava ministrando louvor, não é por quem está ministrando a palavra, mas é pela própria palavra. Nós já estamos num ambiente de céu na terra. Você concorda comigo? Se você de verdade não estiver só falando amém, amém, igual ovelha, mas você estiver concordando porque você crê no que você está falando, imagina o que está acontecendo no reino dos céus agora, nesse ambiente. Imagina pelo menos 200 anjos dentro desse lugar, juntos a mim e a você e o Senhor da glória. Estamos com o ambiente do céu na terra. Amém? Quando a gente consegue entender que a gente está num ambiente de céu na terra, você acredita que tudo pode acontecer? Você acredita que Deus não é limitado pela liturgia da igreja? Você acredita que Deus, ele pode fazer coisas sobrenaturais acontecer antes do louvor? Você acredita que ele pode fazer coisas sobrenaturais acontecerem durante o louvor? Durante a palavra? Deus não precisa ficar esperando o final da palavra para fazer algo sobrenatural acontecer? Você acredita nisso? Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque eu acredito que tem gente que já foi curada aqui. Eu não vou ser hipócrita e nem vou ser um autopromotor de cura, porque não é isso. A cura quem faz é o Senhor. Mas eu quero dizer para você que hoje Deus vai liberar uma unção de cura sobre esse lugar. Na verdade, eu acredito, creio, que o Senhor já liberou essa unção. Antes de você chegar aqui, antes de mim, antes de pensarmos em estar aqui, o Senhor já tinha enviado do céu uma unção. O Senhor já tinha preparado os anjos ministros para esse lugar. João 3,16. Não precisa abrir por enquanto, não, irmão. Estou só meditando com você para que você entenda sobre o que a gente está falando. João 3,16. Todo mundo conhece, você não precisa nem abrir a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Não estou contando nada novo para você. Estou dizendo para você que o amor de Deus é tamanho que Ele entregou Jesus Cristo por amor a mim e a você. Sabe na declaração tal, de tal maneira, o que está implícito em tal maneira? É comparado a quê? Qual é a comparação de tal maneira? Não tem comparação. O amor de Deus não tem comparação por mim e por você. O amor de Deus derramado naquela cruz, demonstrado naquela cruz por mim e por você, ele não tem comparação. Quando esse texto foi dirigido ou escrito, dirigido a nós, a mim, a você, escrito na palavra, registrado, não havia nada para mensurar, para comparar, a não ser a declaração, de tal maneira que a atitude que ele tomou. Jesus morreu por mim e por você. Esse é o tamanho do amor de Deus por mim e por você. Já aprendi, já ministrei aqui, que não importa o que você faz, você não vai aumentar o amor que Deus tem por você. Você pode buscar, você pode chorar, você pode jejuar, você pode ler, você pode, e o amor de Deus por você não vai aumentar. Meu irmão, se você errar, se você não orar, se você não buscar, fica certo. O amor de Deus não vai diminuir por você. O amor de Deus, ele não tem uma condição para alcançar a minha vida e a sua vida. O amor de Deus foi derramado naquela cruz por mim, por você e pelo aquele que a gente considera hoje talvez o mais terrível dos homens na Terra. O amor de Deus vale para todos. Amém? Por que que eu estou falando isso? Lá em Êxodo também, não precisa abrir, se você estiver anotando e gostar de anotar, Êxodo 15, 26, o final do versículo, ele diz assim: porque eu sou o Senhor que te sara. Vou repetir, porque talvez você não tenha ouvido. Porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Thomas, o que você está querendo provocar em nós? O que você está querendo falar aí? Estou querendo contar para você que se você entrou aqui com algum problema de saúde física, alguma disfunção neurológica, se você está com algum problema na sua alma, nas suas emoções, se o seu espírito está doente, eu quero declarar hoje a palavra do Senhor, que o Senhor te sara. A palavra de Deus, aquela que Ele me dirigiu hoje, que eu busquei no Senhor, o que Ele queria para mim e para você, é sobre cura. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós vivemos num dia onde cura talvez seja um dos assuntos mais falados, ainda que juntamente com Covid-19. Porque essa doença está assustando as nações da Terra. Todos estão em busca de uma cura. As pessoas estão até esquecendo que existem outras enfermidades que continuam matando. As pessoas estão esquecendo até mesmo que se você não dedicar a sua vida a viver, você perde a sua vida. O medo, o pavor, o terror que está sendo disseminado pela informação em massa que tem bombardeado as nossas cabeças, tem feito muitas pessoas adoecerem da alma, das emoções. As pessoas ficam trancadas em casa, assustadas, com medo de se relacionar com pessoas, e a depressão está aí. Aonde eu trabalho, eu dou aula, eu tenho uma academia, eu tenho muitos alunos que estavam vencendo a depressão, saindo de processo de depressão, e devido ao pânico e ao terror, estão mergulhados na crise de novo. E eu creio que se você puder, por alguns instantes, parar e pensar, você vai, com certeza, de lembrar de alguém passando por algum momento de dificuldade na saúde. Seja o Covid, que é o mal maior desse momento, ou um mal qualquer. Quantas pessoas precisam de cura? E o Senhor diz na palavra, eu sou o Senhor que te sara. As pessoas estão buscando cura, estão desesperadas por cura. E o Senhor nos garante uma cura aqui. O Senhor nos garante, pela sua palavra, eu sou o Senhor que te sara. Irmão, fui procurar na palavra o significado de Jeová Rafá. Você já deve ter ouvido Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara, né? Quando a palavra menciona, e ela menciona algumas vezes nomes para Deus, Jeová, Shalom, paz, Nissim, Shamah, Tzedekenu, e assim tem um monte de nome. Esses nomes, eles são atributos da personalidade de Deus. E um deles, Rafá, Deus que te sara. Mas quando eu fui buscar então, eu achei demais. Olha o que está escrito a respeito desse nome. O Deus que cura, o Deus que restaura completamente o homem. Deus que dá vida e força para viver. Meu irmão, eu achei demais. A hora que eu vi isso, que eu li isso, eu falei, uau! Uau! Então quer dizer que não é só a cura do Covid? Então quer dizer que não é só cura para dor de cabeça? Ele me dá força para viver. Ele me restaura. Nenhum de nós quer morrer. Seja sincero. A não ser que você esteja passando por uma crise terrível de depressão, já pedindo a morte. Isso não é normal. O homem não foi feito para morrer. O homem foi projetado por Deus para a vida eterna. Você concorda comigo? Tanto que o espírito do homem é um espírito eterno. Amém? Então, na essência do ser humano não tem morte. A essência do ser humano não tem morte. Então, quando a gente fala de morte, há um choque para nós. E as enfermidades, elas têm quase que sempre como fim morte. Morte. Então, por isso que a gente muitas vezes teme as enfermidades. Não só pela dor do momento, mas porque ela tem um fim em morte. Deus é um Deus que nos traz uma vida, uma restauração de vida. É o Deus que nos dá força para viver. E é o Deus que nos conduz, mesmo nos tempos difíceis. Tempos difíceis. O fim, a morte física, esse homem natural, um dia vai fechar os olhos. Um dia ele vai fechar os olhos. E em nome de Jesus, quando você fechar os olhos, a gente vai se encontrar com o Pai na glória. Amém? Que mal tem para nós a morte? Nenhum. Às vezes, o caminho para alcançar a morte, para alguns, é por intermédio de uma enfermidade. Thomas, o que você está querendo dizer? Você está falando que Deus cura, que Deus sara, mas está falando que o caminho é esse? Irmãos, enfermidade, infelizmente, acontece. Eu fico, você fica, o outro fica. Todo mundo passa por um processo de enfermidade. Nós temos um Deus na palavra que declara: eu sou Deus que te sara. Nós podemos hoje, medicina avançada, buscar medicamentos que trazem cura, que trazem alívio da dor, que trazem uma solução momentânea. Mas nós temos algo sobrenatural da parte de Deus, uma promessa dele para nós: eu sou o Senhor que te sara. E é em cima disso que a gente vai hoje passear por alguns textos bíblicos. Amém? Abre comigo em Mateus 8. Mateus 8. Mateus 8, do 2 ao 4. E eis que um leproso, tendo-se aproximado de Jesus, claro, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fique limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Lepra, irmão, era uma enfermidade, e hoje ela é mais conhecida como hanseníase, se não me falha a memória. Ela trazia algumas manchas pelo corpo. Ela podia ser uma mancha avermelhada ou não. Ela podia formar caroço ou não. Mas ela ia perdendo a sensibilidade da pele. E ela também ia apodrecendo a pele. Ela ia consumindo a pessoa. Na época bíblica, desse contexto, as pessoas que eram cometidas por essa enfermidade, ela precisava ser separada da sociedade. Ela precisava ser tirada do seu ambiente familiar e levada para um lugar onde ela não fosse risco para outras pessoas. Então você imagina que de repente, do dia para a noite, uma pessoa fosse contaminada por lepra. Assim que tivesse o diagnóstico lepra, ela era tratada como um monstro. E ela era tirada do seio da família, do meio das pessoas que a amavam, e ela era jogada, quase que literalmente, num ambiente de morte. Como é que será que era o estado emocional de uma pessoa com lepra naquela hora? Imagina como é que seria para mim ou para você hoje um diagnóstico desse e de repente você ser tirado do seu ambiente familiar e levado para um lugar onde só havia pessoas com lepra, uma já sem nariz, outra sem os dedos, outra sem a orelha. Esse era o ambiente. Imagina como é que fica a alma de uma pessoa dessa. Fora o problema físico, a pessoa ser comida viva, ser destruída viva, imagina como ficava o coração de uma pessoa com uma enfermidade dessa, sabendo que a morte era certa. As pessoas que tinham lepra, elas não poderiam então voltar para a cidade. Elas não poderiam se aproximar de uma pessoa sã, sadia. Quando uma pessoa com lepra precisasse, por qualquer motivo, se aproximar, ela tinha que vir de longe gritando: leproso, leproso, para que soubessem que era um leproso que estava chegando. Imagina como é que era o estado de uma pessoa leprosa. Nesse pequeno texto, a gente lê que esse leproso, ele se aproximou de Jesus. Eis que um leproso, tendo-se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ele já não tinha mais nada a perder. Mas com certeza, ele ouviu falar de Jesus. A notícia sobre um Jesus que curava chegou até ele. A informação de que havia um homem que tinha da parte de Deus, um poder para curar as pessoas chegou até aquele leproso. E aquele leproso, ele não se importou com o julgamento das pessoas. Aquele leproso, ele não se preocupou com a regra, e tinha uma regra. A única preocupação dele era buscar a sua cura e a restauração da sua vida. Você concorda comigo? Como ele provavelmente tinha ouvido, então ele já chegou se prostrando e dizendo: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Imagina você chegar para Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira. Hoje você conhece Jesus muito melhor do que ele. Muito melhor do que aquele leproso, com certeza, pela palavra. Mesmo que você esteja entrando aqui hoje pela primeira vez e nunca tenha ouvido oficialmente dentro de uma igreja falar de Jesus, o Brasil todo conhece Jesus de ouvir falar. As televisões, elas passam, pelo menos passavam muito antigamente, filmes, Natal, Páscoa, a respeito de Jesus. Um contexto sobre a vida de Jesus é anunciado no nosso país. Então, provavelmente você conhece mais Jesus do que esse homem. No mínimo, você já ouviu que ele pode curar como esse homem. E esse homem, então, chega para Jesus e faz uma pergunta, ou melhor, uma declaração. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Meu irmão, imagina o coração de Jesus ouvindo esse homem. Você viu a resposta de Jesus? Acompanha comigo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Meu irmão, volta para a história. Volta para a imaginação da história. O leproso, que não podia nem se aproximar das pessoas. É uma doença de contato. Até o ar leva a enfermidade. Quando esse homem faz essa declaração para Jesus, Jesus estende a sua mão para ele, toca no leproso doente e diz: eu quero, fica limpo. Sabe o que está dizendo aqui, irmão? A sua enfermidade não é nada para Jesus. A sua enfermidade não contamina Jesus. Mas na santidade de Jesus, ele pode tocar você. No amor incondicional do Mestre, ele pode alcançar você e a sua casa hoje. Se você hoje precisa de cura e você vem aqui buscando cura, e se você perguntar para ele, ele pode responder para você: eu quero. Esse homem tinha fé para fazer isso, você concorda comigo? Ainda que fosse uma fé em desespero, é a minha última chance. Mas ele tocou em Jesus naquele momento e recebeu a cura. Quando Jesus tocou nele, na verdade, não ele. Quando Jesus tocou nele e liberou uma palavra: quero. Ele foi curado. Eu coloquei aqui uma pequena ênfasezinha na história. O doente procurou Jesus. Amém? Vamos abrir uma outra história de cura. Marcos. Marcos, capítulo 7. Do 32 ao 35. Então, trouxeram-lhe um surdo e gago. E lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe o dedo nos ouvidos e tocou a sua língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mais um doente. Mais uma pessoa enferma. Surdo e gago. Problemas na fala. Falava de uma forma dificultosa. Ele foi trazido até Jesus. E quem trouxe, as pessoas que trouxeram ele, falaram: Senhor, imponha-lhe a mão. Por que falaram isso para Jesus? Porque essas pessoas que trouxeram o surdo criam que Jesus podia curar. Aquele homem talvez não tinha condições, ele era surdo, de ouvir de Jesus. Mas pessoas ao seu redor ouviram e levaram ele até Jesus. Você sabia que você pode ser o agente da bênção da vida de alguém? Deus pode usar você como um canal para conduzir alguém à cura. Deus pode usar a sua vida e ministrar cura através da sua vida. Mas Deus pode usar você para ser aquele que vai trazer ao culto, trazer a uma reunião, a um momento de oração, alguma pessoa enferma, que talvez ela por si só não teria condições, não teria coragem, não teria fé, não teria condições de vir a Jesus. Mas Deus pode usar a sua vida e a minha vida para fazer isso. Você acredita nisso? Sabe, esse texto ele me chama a atenção porque no primeiro Jesus, como curou? Como Jesus curou no primeiro caso? Jesus tocou e disse: fique limpo. E nesse caso, você prestou atenção como é que Jesus fez? Enfiou o dedo na orelha do surdo. Pum. E que mais? Olha que coisa. Eu vou ler de novo. Acompanha comigo aí. 8:35 já quase. Deixa eu ver. Espera aí que eu perdi. 7:35. 33. E tirando da multidão a parte, pôs-lhe o dedo nos ouvidos, tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, quer dizer, abre-te. Irmão, imagina se você estivesse olhando, se viesse num culto, esse culto hoje aqui, imagina que tivesse um surdo aqui, de repente, Jesus, não eu, porque senão você ia ser mais escândalo, mas imagina Jesus, vem cá, surdo, enfia o dedo na orelha dele, pega saliva e põe na língua dele, o que você ia pensar? Meu Deus, que doideira é essa? Mas Jesus precisa disso por acaso? Jesus precisa enfiar o dedo na orelha do camarada para curar? Enfiar a saliva na língua do cara? Eu, hein, que coisa porca, que negócio que é esse? Covid-19! Deus é limitado na sua regra ou na minha regra? Deus faz do jeito que Ele quer. Deus faz a hora que Ele quer. Enquanto você está sentado aí, recebe a cura do Senhor em nome de Jesus. Deus não está preso a uma oração, irmão. Deus não está preso numa caixinha diante de uma regra, esperando para fazer conforme a gente acredita que tem que ser feito. Amém? Aqui eu coloquei como ênfase: as pessoas o trouxeram. O primeiro procurou, o segundo, pessoas trouxeram ele para ser curado. Abre em João comigo. João 4. Prepara o seu coração, irmão. João 4:46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus disse: se porventura não vires sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. estava dizendo, se vocês não virem, vocês não vão crer. Olha o que Jesus está falando. Pega a dica, irmão. Você não precisa ver nada. Você não precisa ver nada. Pega a dica. 49. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai-te, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a hora que seu filho se sentira melhor. Informaram-lhe, ontem, à hora sétima, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus dissera, teu filho vive, e ele creu. Você entendeu? O doente não estava ali? Ninguém trouxe o doente até a presença de Jesus? Mas houve alguém intercedendo. Houve uma intercessão de um pai. Você é pai? Você é mãe? A sua intercessão pelos seus filhos tem um valor imenso. Tem um poder imenso. Esse pai buscou a Jesus pelos seus filhos, pelo seu filho, e ele viveu. Mesmo Jesus dizendo para aquele povo que estava ao seu redor, se vocês não crerem, se vocês não virem, vocês não vão crer. Mas disse aquele homem, aquele pai, pode ir que seu filho vive. E ele creu. Você está pronto para crer que Jesus pode curar? Independente da liturgia que ele vai usar? Ele não está preso? Você crê que você aí na sua casa pode receber a visitação do Senhor? O Senhor pode curar você? Ele não precisa que você esteja na igreja nesse momento para receber a cura. Ele não precisa que alguém toque em você. O Senhor não é limitado para te alcançar. Amém? Eu coloquei como ênfase desse terceiro texto. Intercessão de um pai, de um familiar. Você pode se colocar na brecha por algum familiar seu. João mesmo, viram a página, capítulo 5. Do 1 ao 9. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse as águas. Portanto, porquanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, Jesus perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. Irmão, pensa bem comigo, 38 anos esse camarada estava esperando a cura dele, será que ele tinha fé? 38 anos curado, esperando para ser curado, imagina aquele tanque de Betesda, se chamando hoje igreja, imagina isso, imagina que ele estava indo naquele lugar, por 38 anos, e de repente Deus curava o João, de repente Deus vinha e curava a Maria, o Zé, e assim ia curando, 38 anos, E aquele homem continuou ali. Continuou ali esperando. 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 Sabe o que aconteceu? O Senhor foi ao seu encontro. O Senhor foi ao seu encontro. Ele não foi até Jesus. Ninguém levou ele até Jesus. Não teve uma oração intercessória para com ele de alguém. Mas o próprio Senhor Jesus foi àquele lugar. E lembra do texto? Haviam ali muitos enfermos, cegos, coxos, paralíticos, mas Jesus foi ao encontro dele. Você consegue entender isso? Jesus pode hoje vir nessa multidão de gente ao seu encontro. Jesus pode entrar no seu lar nessa hora. Jesus pode ir naquele hospital agora. Jesus não está limitado. E Ele continua operando hoje. Você crê nisso? Você crê que Deus opera milagre hoje? Que Deus cura hoje? Recebe cura em nome de Jesus. Recebe cura em nome de Jesus. Eu coloquei aqui. Jesus foi ao encontro. Como ênfase desse texto. O próprio Jesus foi ao encontro. E eu quero ler com você só mais um texto. Lucas, só mais um texto de cura, claro. Tem mais uns 10 para eu ler para vocês. Fica tranquilo. Lucas 22, 49. Só para contextualizar esse, para você entender e não se perder, é o momento onde Jesus estava sendo preso, ok? Então, 49. E os que estavam ao redor dele, de Jesus, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita, mas Jesus o acudiu, dizendo: deixai, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Eu peguei esse texto nesse evangelho, porque ele fala exatamente o que aconteceu. Este servo, soldado do sumo sacerdote, veio naquela comitiva para prender Jesus. Lembra dessa história? Jesus estava lá orando, e vieram para prendê-lo. Pedro tinha uma espada, conta o outro evangelho, e Pedro, tum, tacou a espada na orelha do soldado. E a orelha caiu. Aqui narra a história que Jesus disse: chega. Tocou-lhe na orelha. Ele restaurou. Meu irmão, pensa nessa cena. Quem é que Jesus curou? O camarada que ia prender ele. O cara estava vindo contra Jesus. Não sei se só porque estava cumprindo ordem, não sei se porque realmente, como outros soldados que já estavam endemoniados, estavam ali com ira para cima de Jesus. Mas ele não estava lá buscando Jesus. Ele não estava lá adorando Jesus. Ele não estava lá pedindo que Jesus curasse. Mesmo quando a orelha foi decepada, ele não falou: Senhor, Jesus, me socorre. Mas Deus amou o mundo de tal maneira. O próprio Jesus lhe devolveu a orelha. Sabe o que isso significa para mim? Jesus é diferente de mim e de você. Infelizmente, nós estamos vivendo num jugo terrível hoje nos nossos dias. Vivemos hoje com um problema político muito maior do que o problema de saúde. E muitas vezes, nós, o povo de Deus, que deveríamos estar orando pelas nossas autoridades, abençoando esses que hoje estão fazendo tanto mal para a nossa nação, perseguindo a igreja, a gente não está fazendo a nossa parte, talvez. Ah, Thomas, mas eu oro tanto por eles. Mas eu não estou falando você específico, eu estou falando a igreja. Estou falando eu. O Thomas talvez não está fazendo isso como deveria fazer. Mas sabe qual é a vontade de Deus? Alcançá-los também. Eu vi hoje, ontem, um pequeno texto de uma pregação do pastor falando a respeito de uma dessas pessoas da mídia, acho que é Paulo Gustavo, se eu não me engano, que se diz ateu, inclusive, né? Tá aí passando por luta. E muitos irmãos, muitos cristãos na internet descendo a lenha, falando que não crê, persegue a igreja, então tem que morrer mesmo. Eu falei, mas que amor é esse? Que Jesus é esse que você crê? Está entendendo? Na hora da perseguição de Jesus, onde ia começar o seu sofrimento, há instantes antes ele estava suando gotas de sangue, tamanho pavor que ele estava sentindo. Mas isso não impediu que ele demonstrasse o amor do Pai. Tá a sua orelha de volta. Estou aqui, podem me levar. A cura de Deus para mim e para você, ela não tem a ver com merecimento. Ela não tem a ver com estar perto. Ela não tem a ver com você crê ou você não crê. Ela tem a ver com Deus amou o mundo de tal maneira. A cura do Senhor para mim e para você, ela tem a ver com a demonstração do amor do Pai. O amor do Pai que quer me alcançar e quer alcançar você. Na minha necessidade, na sua necessidade. Outros dias, talvez, as ministrações vão falar de outras coisas, com certeza, na verdade. Talvez vão falar de libertação, talvez vão falar do milagre, talvez vão falar da finança, da prosperidade, da restauração. Mas nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para ouvir que Ele é o Senhor que te sara. E eu estava fazendo os meus estudos hoje, e num dos estudos que eu estava fazendo foi elencado 35 milagres, moveres de Deus na pessoa de Jesus no seu ministério. Os 35 moveres de Jesus Cristo, sobrenaturais, registrados na Bíblia. A Bíblia diz que ele curou muitos enfermos, que ele expulsou muitos demônios, mas aqueles que estão registrados, fez isso com tal pessoa, aconteceu isso com aquele, foram 35 momentos. Desses 35 momentos, olha que dado interessante, eu marquei aqui, ó. Foram 13 milagres. Andou sobre as águas, multiplicou pães, ressuscitou mortos e assim por diante. Foram 13 registros. Foram 5 registros de libertação de endemoniados. Desses 5 registros de libertação, se não me falha a memória, porque isso eu não anotei, 4 deles envolveram no processo cura. Mas o contexto era de libertação. Mas haviam 17 momentos onde Jesus operou cura, tirando os da libertação. Então, de 35 momentos registrados da história de Jesus nos 4 evangelhos, de 35, 17 foram específicos a respeito de cura, tendo mais 4, pelo menos, de cura com libertação. Será que o Senhor é interessado por cura? Será que o Senhor, no seu ministério, que fez tantas curas, se interessa hoje em curar você? em curar o seu parente, em curar o seu amigo. Você sabe que, talvez loucura, mas loucura é só para quem crê. Enquanto eu estava no louvor, na adoração, eu estava de olho fechado, eu abri meu olho e eu me deparei com aquele mapa. E ele estava iluminado enquanto tudo estava apagado. Será que Deus quer curar as nações da terra? Você acredita nisso? Sabe por quê, irmão? Último texto. Abre comigo Romanos 5. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para convosco, para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. Então não tem a ver com merecimento, irmão. A cura, o sacrifício, tem a ver com o amor de Deus para comigo, para com você, para com aqueles que estão lá fora. Eu tinha elencado aqui, mas eu achei que ia ser muito cansativo, os textos todos falando das curas. Mas se você tiver curiosidade, eu gostaria que você fosse curioso, buscasse as leituras sobre as curas de Jesus. Em um determinado momento, e esse eu quero só narrar, não vou abrir, Jesus curou 10 leprosos. Eu quero fechar só com a menção desse. Espero que ela faça sentido para você. Jesus curou 10 leprosos. Só um voltou para agradecer e para adorar a Deus. Talvez você já tenha recebido a sua cura. Talvez você nem saiba, mas você já recebeu a sua cura. Talvez quando você sair do culto e entrar no seu carro, você vai receber a sua cura. Talvez você vai receber a sua cura na sua casa enquanto você dorme. Talvez você esteja recebendo a sua cura agora no hospital. Eu não sei como, eu não sei quando, mas eu tenho certeza que alguns já foram curados nesse lugar. Por que que eu estou falando isso? Seja como aquele que voltou para dar glória a Deus. Seja você um adorador. Seja você um grato. Seja você aquele que reconhece o que Deus fez, faz e ainda vai fazer na sua vida. Ou através da sua vida, com a sua intercessão pelo seu amigo, pela sua família. Não seja como aquele que recebe e se cala. Porque o testemunho, ele serve para edificar a vida. Talvez alguém esteja chegando agora na igreja, nem sabe direito essa história de que realmente Jesus cura. Mas o testemunho de cura, ele traz impacto para a vida da gente. Ele aumenta a nossa fé. Seja você o primeiro a anunciar o milagre que Deus fez na sua vida. Não deixe vergonha calar você. Não deixe timidez calar você, mas a hora que você tiver como certa a cura que Deus fez, o milagre que Deus operou, a visitação do Senhor, venha testemunhar para a glória de Deus. Amém? Eu queria que vocês se colocassem de pé, que o louvor subisse, que os irmãos que têm criança pudessem buscar as suas crianças. Nós faremos um louvor agora. Não é um louvor para esperar as crianças. Mas eu queria que você fizesse um louvor de adoração ao Senhor que te sara. Eu queria que nesse momento de louvor e adoração, se você lembra de alguém que está enfermo, seja da sua casa, seja um amigo, seja só um conhecido, eu queria que você se colocasse na brecha por alguém. Se com você está tudo bem, se com você está tudo bem, e se você não tem ninguém no seu coração para você fazer uma oração, As nações da terra precisam de cura. Há muitos hospitais, muitos leitos, onde pessoas estão desesperadas para continuar vivendo. E talvez a sua oração nessa noite mova a mão de Deus em favor de alguém necessitado. Amém? Então rasga o seu coração, feche os seus olhos, esquece quem está do seu lado e começa a engrandecer o Senhor que te sara, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor, pois o Senhor é a resposta. O Senhor é a resposta, Pai. Irmão, eu queria que você, que tem alguma enfermidade, se você puder colocar a mão na sua enfermidade, no local dela, coloca a mão. Se você não puder colocar a mão, coloca a mão no seu coração. Se você estiver se colocando na brecha por alguém, coloca a mão no seu coração. Se você não tiver ninguém na sua mente nesse momento, se você não estiver precisando, se a sua casa não estiver precisando, eu gostaria que você estendesse a sua mão para aquele mapa das nações, representando realmente a sua intercessão, a intercessão da igreja para com as nações da terra. E eu queria unir a minha fé e a sua nesse ambiente de céu na terra, em que os anjos passeiam no nosso redor, em que o Senhor se encontra, e clamar ao Senhor pela nossa cura. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu quero clamar ao Senhor, Pai, que a Tua palavra se cumpra, Deus. Não, Senhor Deus, pela minha palavra, mas pela Tua palavra, Senhor. Não, Pai, pelo poder que há em mim, pois eu não tenho poder algum, mas pelo Teu poder, Senhor. Pelo amor que o Senhor tem, Pai, o amor que levou Cristo a morrer na cruz por nós. Senhor, em nome de Jesus, eu intercedo, Senhor Deus, pelo presbítero José e pela Marli, Senhor. Eu quero, Senhor Deus, interceder juntamente com a igreja, Senhor Deus, pela minha prima Luciana, com seu esposo, que estão com Covid. Senhor, eu quero interceder em concordância com a igreja por cada um dos meus irmãos que se encontram aqui, Senhor, e estão acometidos por alguma enfermidade. Senhor Deus, eu quero unir a minha fé e a intercessão da igreja, Senhor Deus, para com aqueles, Senhor Deus, que estão nas nossas casas, acometidos por enfermidades, sejam elas quais forem. Senhor, eu quero unir a minha fé, a fé dos meus irmãos, dos Teus servos, da Tua igreja, pelas nações da terra, Senhor. Senhor Deus, cada hospital, cada leito de hospital, cada pessoa que está em casa, Senhor, necessitando de cura. Senhor, passa, Senhor Deus, sobre as nações da terra nessa noite, com uma visitação e uma unção de cura. Senhor, libera, Senhor, o bálsamo de Gileade, Senhor, sobre nós. Senhor Deus, que se cumpra a Tua palavra. O Senhor diz na Tua palavra que o Senhor é o Senhor que nos sara. Que a Tua cura venha, Senhor. Que a Tua cura venha. Que, Senhor Deus, a Tua cura alcance cada lar agora, Senhor. Cada pessoa que está em casa. Senhor Deus, eu quero unir a minha fé, a fé de cada pessoa que está em casa, clamando por cura, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo hoje seja o dia da visitação do Senhor com cura sobre todos os que precisam de cura. Em nome de Jesus, essa é a minha intercessão, é a intercessão de igreja, da igreja nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém, amém, aleluias. Irmão, lembra, Deus não está preso na liturgia. Não é porque o pregador não saltou no púlpito, não é porque o pregador não orou em línguas, não é porque não houve um show pirotécnico, não é porque ninguém se levantou ainda falando da visão que teve, que Deus não está operando milagre. Deus não está preso na limitação da nossa imaginação. Então, em nome de Jesus Cristo, recebe a cura, 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 em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Irmãos, ainda a gente tem hoje o privilégio, a alegria de nos reunir num culto de ceia.